Senhor presidente, senadores e senadoras, quero falar um pouco sobre a situação das fronteiras lá com o meu Rio Grande. Os brasileiros da fronteira do Rio Grande do Sul, principalmente com o Uruguai, bem como os poderes municipais, o Sindicato dos Trabalhadores e as entidades empresariais, pedem socorro. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaguarão, através da sua presidente, senhora Maria Emma Mendes Lípolis, encaminhou o documento ao meu gabinete, alertando sobre o prejuízo sofrido, principalmente pela sua cidade e região, pelo não cumprimento dos acordos comerciais no âmbito do Mercosul, e solicita a ela, então, providências urgentes. É bom lembrar que não é só o Uruguai. Recentemente tivemos um conflito muito grande com a Argentina pela burocracia e o boicote aos produtos produzidos aqui no Brasil, o que obrigou a presidenta Dilma a baixar um decreto no mesmo sentido em relação aos produtos que vinham da Argentina. Como vemos, nós que vamos agora, provavelmente essa semana, escolher, por indicação dos líderes, os nossos representantes para o Mercosul, e tudo indica que estarei entre os indicados pelo Partido dos Trabalhadores, nós vamos ter que olhar com muito carinho a questão do Mercosul e o não cumprimento daquilo que lá é ajustado. Eu quero dizer que tenho recebido inúmeros telefonemas, correspondência eletrônica, através de Twitter, e-mail, reafirmando o que eles chamam de SOS Fronteira. Senhor presidente, teoricamente, Jaguarão e as demais cidades gêmeas, Chuí, Aceguá, Livramento, Quaraí e Barra do Quaraí, deveriam ser beneficiadas pelos impactos decorrentes do Mercosul. Porém, não é isso que está acontecendo. Um documento que recebi do CDL de Jaguarão assinala: o impacto econômico negativo do tratado refere-se à concorrência desleal que diz respeito aos acordos existentes entre os países que fazem parte do Mercosul. E diz mais: as ações unilaterais e aleatórias por parte do Uruguai, por exemplo, o fechamento da fronteira a produtos brasileiros, mesmo em pequenas compras. Segundo o levantamento da FEComércio, Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, o free shop e o contrabando dão um crédito oculto de US$ 1 bilhão ao Uruguai em território brasileiro. Outro levantamento da FEComércio, realizado no início de 2010, mostra perdas de quase US$ 2 bilhões para o nosso Estado por ano. Não podemos tratar sem o cuidado devido estas considerações, eu diria, até essas denúncias que estão chegando aqui no Senado. Vejamos, no período do governo Lula, nossas relações comerciais com o Uruguai aí aumentaram. Desde 2002, as exportações aumentaram 3 vezes, ao passo que as importações em 4 vezes. Em 2010, o intercâmbio comercial entre os dois países superou US$ 3 bilhões, aproximadamente 10% do movimento geral do Mercosul. Quinto maior destino de exportações do Brasil e menos de 1% do total da balança comercial. Quase 1/4 do que importamos do Uruguai é trigo, produto que o Brasil encontra dificuldades de abastecimento em momentos críticos. Em audiência pública recentemente aqui nessa casa, mais precisamente na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, realizada em 15 de abril de 2011, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a secretária Tatiana Lacerda Prazeres, destacou que as vendas brasileiras ao Mercosul, nesse período de recordes históricos das exportações, das importações e da corrente de comércio concentram-se em produtos manufaturados. Ela diz mais, há um fluxo crescente na relação comercial com o Mercosul, que muitas vezes vem puxando as exportações brasileiras para o mundo em que contribui para os superávites que o Brasil acumula na balança comercial. Nesse contexto, as relações comerciais com o Mercosul favorecem diversificação de mercados de destino, especialmente as economias emergentes. A visita oficial da presidenta Dilma ao Uruguai, um dos seus primeiros destinos das viagens oficiais, demarcou o Mercosul como prioridade. Lembro que em 30 de maio de 2011, Dilma assinou com o presidente uruguaio, José Mujica, 16 termos de cooperação bilateral. Ela afirmou naquela ocasião que o Brasil e o Uruguai estariam unidos em grandes projetos de integração física, logística e energética, fundamentais para o desenvolvimento da nossa região de fronteira, num esforço de criar uma sinergia de desenvolvimento entre o norte do Uruguai e o sul do Brasil, onde fica exatamente o meu Rio Grande. Senhor presidente, voltamos novamente à histórica Jaguarão. Entre esses acordos bilaterais está a aceleração do cronograma de ações para a construção da segunda ponte sobre o rio Jaguarão e a restauração da ponte Mauá, ambas na mesma cidade. Faço uma pergunta para todos. Tudo isso sugere que devemos desconsiderar o alerta e o pedido de socorro da CDL de Jaguarão? Claro que não, claro que não. Temos indícios de que a queixa de práticas desleais que desrespeitam os acordos existentes entre os países que fazem parte do Mercosul é consistente e é ampla. Temos notícia de que foi aberta no Brasil a primeira investigação para casos de importações desleais, lei da circunvenção, envolvendo, então, a China, o Uruguai e o Paraguai. Ou seja, o produto entra pela fronteira, mas, na verdade, está vindo da China, do Uruguai e Paraguai. A circular número 20, de 13 de maio de 2011, da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, deixa claro. A denúncia partiu da maior fabricante nacional de cobertores, a empresa paulista Indústria e Comércio, Jolitex, que solicitou a abertura de uma investigação dura contra a existência de práticas que frustrassem a aplicação da medida antidump vigente nas importações de cobertores de fibras sintéticas da China, bem como dos exportadores pelo Chile, Paraguai e Uruguai ao Brasil, quando confeccionados a partir de tecidos em rolo de felpa longa que vieram, na verdade, da China. Essa é a grande questão. Essas práticas são definidas no artigo 4º do Regimento Brasileiro. Primeiro, a introdução no território nacional de partes, peças ou componentes cuja industrialização ou resultado em produto igual sob suspeita de aspectos de produto objeto de medida antidump ou em outro produto que, embora não exatamente igual, apresente características muito próximas aos do produto objeto da aplicação da medida antidump. 2. A introdução no território nacional de produto resultante de industrialização efetuada em terceiros países com partes, peças ou componentes originários ou procedentes do país sujeito à medida antidump. Terceiro, a introdução do produto no território nacional com pequenas modificações não alteram o seu uso ou destinação final. Como vemos, as conclusões preliminares do processo sugerem que o tecido para a elaboração dos cobertores importado da China alterado superficialmente no Uruguai e no Paraguai. E aí, reexportado para o Brasil, usufruindo, assim, com isso, de isenções tarifárias do Mercosul, que lesa a indústria nacional e arrebenta com as chamadas medidas antidump. A investigação mostrou também que as importações de produtos originários do Uruguai e do Paraguai aumentaram significativamente de 2009 e 2010, período dos quais a investigação original foi aberta e o direito antidumping entrou em vigor. De acordo com a circular, diz ainda, as exportações paraguaias aumentaram 217% de 2009 a 2010 e do Uruguai 163% no mesmo período. Em relação ao total de exportações, as duas conjuntamente passaram de uma participação de 19% em 2009 para 25% em 2010. Na outra ponta do esquema fraudulento, constata-se que ambos os países, na verdade, importaram da China tecido de felpa longa em quantidade suficiente para transformá-los em cobertores de fibra sintética, e os exportar para o Brasil na quantidade aqui destinada, fato verificado, mas também que o volume importado pelos dois países se eleva com isso mais do que se possa imaginar de 2009 para 2010, período esse quando também se observou aumento importante na quantidade de cobertores exportados por ambos ao Brasil. Senhor presidente, estou detalhando esses fatos porque essa investigação é pioneira para evitar a tal triangulação que se faz via o Mercosul, trazendo prejuízo para o Brasil. Causa a impressão a rapidez da articulação desse esquema fraudulento, o uso irregular dos mecanismos de uniões aduaneiras estabelecidas com o Mercosul e o forte impacto que acabam apresentando na desarticulação do setor industrial da produção nacional, trazendo prejuízos para o Brasil e, eu diria, com destaque para o Rio Grande do Sul. Senhor presidente, por isso, são importantes as denúncias como essa que recebi do CDL lá de Jaguarão. A investigação que comentamos aconteceu por iniciativa das empresas que estavam tendo um prejuízo enorme. Devemos buscar uma sintonia fina entre as empresas nacionais, o parlamento, o executivo e os trabalhadores na defesa do interesse nacional. No ano passado, articulamos uma frente contra o dump chinês sobre os calçados, junto com outros setores, deputados, senadores e a sociedade organizada. Conseguimos, nessa batalha contra o dump do calçado chinês, a aprovação de uma taxa antidump de 12,47 dólares por par de calçado, o que gerou em torno de 100 mil novos empregos aqui no Brasil, eu diria mais mesmo no Rio Grande. Também estavam chegando no Brasil, vindo da Ásia, guindastes para as obras do PAC. Nós alteramos a taxa de importação de 0 para 35%. Estou aqui dizendo nós, como o governo Dilma, como o governo Lula, que trabalhamos para que essa taxa fosse aplicada, garantindo a produção nacional dos guindastes. Estamos sabendo que os mesmos grupos econômicos que querem chegar aqui com as chamadas máquinas pesadas, numa concorrência desleal com o empresário nacional, voltaram ao ataque para querer retirar essa taxa de importação de 35%, que eu tenho certeza que o nosso Ministério da Indústria e Comércio não vai concordar. Mas voltamos aqui de novo à questão fronteiriça Jaguarão. O documento do CDL reclama, inclusive, da proliferação de free shops nas divisas do nosso país, admitidas legalmente por países com quem mantemos fronteiras. Essa concorrência desigual atinge diretamente as cidades da fronteira, mais precisamente Jaguarão. E aqui eu chamo a atenção para o projeto de lei número 6.316/2009, apresentado na Câmara pelo deputado Marco Maia, que se encontra tramitando. A proposta autoriza a instalação dessas lojas francas, free shops, nas áreas de ponto de fronteira alfandegária, na zona primária, também no lado brasileiro, para manter, então, uma concorrência mais equilibrada. E quero dizer que o documento também do CDL de Jaguarão aponta a situação angustiante vivida pelos nossos irmãos fronteiriços, altos índices de desemprego, falta de perspectiva de inserção no mercado, resultaram no êxodo de quase 70 mil pessoas da fronteira sul à fronteira oeste do Rio Grande. No censo de 2000, Jaguarão contava com cerca de 30.093 habitantes. O censo de 2010, o declínio aponta uma população de 27.931 habitantes. O documento do CDL serve para nós examinarmos melhor algumas práticas dos países integrantes do Mercosul. Uma das principais conquistas da política econômica do governo Lula e agora com a presidenta Dilma é o fortalecimento do mercado interno brasileiro. Essa riqueza foi alcançada com suor e lágrimas, por isso é nossa obrigação ficar vigiando, como dizia um amigo meu, orai e vigiai para resguardar os interesses do povo brasileiro. Um dos principais alicerces desse mercado interno é o comércio com suas pequenas, médias e grandes empresas. Portanto, temos a obrigação de ouvir a todos, tanto no mercado interno como no mercado externo, não permitindo essa política quase que de contrabando e essa triangulação. Espero eu que a presidenta Dilma e seus ministros tomem todas as providências para não permitir mais essa triangulação e, ao mesmo tempo, a gente possa fazer que se cumpra todos os artigos do Tratado de Assunção, que estabeleceu o Mercosul, pela sua integração econômica, social e, por que não dizer, também política. Mas, ali diz, condição fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social e equilíbrio. Mas, senhor presidente, aproveitando aí nesses 3 minutos, antes que a gente encerre a sessão, eu quero também destacar as últimas posições assumidas pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tem que se pagar, sim, o aviso prévio proporcional aos brasileiros, baseado naquilo que manda a própria Constituição. Eu quero dizer que eu tenho 2 projetos nessa área, projeto de anos que estão tramitando aqui no Congresso Nacional, que eu espero que antes que o Supremo decida qual vai ser a fórmula que vai adotar, suspender a votação, mas vão voltar com certeza em agosto, que essa casa aprove projetos de nossa autoria, como diz o próprio ministro Luiz Fux, onde ele diz que existem diversos projetos aqui no Congresso Nacional, cita inclusive o projeto de nossa autoria, que vai exatamente nesse sentido. O próprio ministro também, Ricardo Landas Vosk, observou um projeto de nossa autoria, tramitando aqui no Senado. E o nosso projeto, senhor presidente, trata do aviso pré-proporcional e está circulando há anos aqui no Senado. Entendo, digo eu no projeto que o prazo de 30 dias para o cumprimento do aviso prévio, conforme previsto na nossa Constituição, é o prazo mínimo para minimizar a situação daqueles que são demitidos com 1 ano de trabalho. Daí eu boto 30 dias com 1 ano, 60 dias para aqueles que têm contrato de 1 e menos de 5 anos, 90 dias ocorridos a contratos de mais de 5 anos e menos de 10, 120 dias corridos de contratado a mais de 10 anos e menos de 15, e 180 dias de aviso prévio para aqueles que têm mais de 15 anos. Senhor presidente, o processo legislativo nosso é amoroso, o Congresso tem que se pronunciar. Eu lembrava também outro dia que a lei de greve foi o primeiro projeto que eu apresentei, projeto número 1 após Constituinte, já fazem mais de 23 anos e até hoje o Congresso não votou e acaba o Supremo decidindo. A aposentadoria especial para os trabalhadores da área pública e da área privada, fruto de uma emenda. E aqui tivemos, senador Aníbal, a participação do governador Tião Viana, que foi quem relatou aquele projeto e acatou emendas de nossa autoria. Depois eu encaminhei o projeto regulamentando a situação. Só que o Congresso não vota. E o Supremo já disse que ele já assegurou que é direito do trabalhador a aposentadoria especial para... temas que o Supremo só está decidindo porque Câmara e Senado não deliberam. Então, fica aqui mais uma vez a minha solicitação para que Câmara e Senado deliberem. Temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos a aposentadoria das pessoas com deficiência, temos a lei de greve, agora o aviso prévio proporcional, tivemos a questão da fidelidade partidária. O Congresso se amarra, porque há um lobby desse ou daquele setor, não vota, o Supremo vem e decide. Congresso não vota, Supremo decide. Então não dá mais para nós ficarmos nessa amarração, porque o Supremo vai decidir, como também está decidindo a questão de projetos que já apresentamos, que garante a aposentadoria especial para as pessoas que atuam em área insalubre, penosa e periculosa. O projeto está aqui, não se delibera, e o Supremo, mais uma vez, vai ter que decidir. Senhor presidente, como eu comentei em meus dois pronunciamentos, eu peço que Vossa Excelência considere eles na íntegra. Um eu falo sobre o Mercosul, e outro eu falo sobre projetos, não só meus, alguns são meus, outros não são, que estão circulando nas duas casas, a casa não delibera e o Supremo acaba decidindo. Era isso, obrigado, presidente.